Olá, João Madeira. Hoje falaremos da quinta essência, não de uma personalidade, mas de uma época antes da Segunda Guerra. Falamos em Portugal, claro. E posso começar por lhe perguntar qual era a quinta essência do regime que vigorava no final dos anos 30 em Portugal.
Bom, os anos 30 são a fase da institucionalização do regime. Corresponde, enfim, à passagem, à transição da ditadura militar ao Estado Novo e é um período de implementação de estruturas e de aparelhos. E eu diria que a quinta essência talvez seja a necessidade de inculcação.
Inculcação de quê?
Inculcação de valores, inculcação de mecanismos de enquadramento da população. O professor Fernando Rosas
aquilo
tem...
Aquilo que se chamava ordem, é isso, mais ou menos?
Os mecanismos que asseguravam a ordem. O professor Fernando Rosas utiliza uma... Na análise que faz aos mecanismos repressivos do regime, distingue o que é violência preventiva do que é violência punitiva. Os anos 30 são os anos da implementação dos aparelhos que asseguravam quer a violência preventiva, quer a violência punitiva. Portanto, ou seja...
Criam-se as polícias...
Criam-se as polícias no caso da violência punitiva, da perseguição aberta, mas cria-se também a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa...
Para prevenir.
Para prevenir. E, portanto, o que há é um grande esquema montado para que os diferentes segmentos da população fossem devidamente enquadrados, como que dentro de uma espécie de redil, do qual aqueles que saíssem eram então... abrangidos
processados
pela violência punitiva.
Salazar reina, digamos assim, não é?
Salazar reina num quadro que não é um quadro ainda absolutamente pacificado, mas é um quadro que está em vias de se consolidar essa pacificação.
Eu, quando, quando, é que pacificação... quando é que Salazar é senhor absoluto? Está nos anos 40 ou 50?
É isso? Não. Ele tem o regime consolidado a partir de 34, 35.
Dois anos depois da Constituição.
A Constituição, o Instituto Nacional de Trabalho e Previdência, enfim, os mecanismos fundamentais ao funcionamento do regime. Os sindicatos nacionais, as casas do povo, enfim, tudo isso. Mas ele mantém, naturalmente, um conjunto de tensões internas que procura equilibrar. São tensões que resultam do modo como o regime se constitui, não é? Portanto, o regime não se constitui como um bloco social único, mas sim com diferentes parcelas.
Então, mas isso é curioso, porque o que apresenta aí é uma estratégia de Salazar, num certo sentido, de compromisso e não do poder absoluto, mando, posso, quero, faço, não é?
De compromissos, onde a última palavra é sempre dele. E, nesse sentido, ele tem o controlo da situação. É evidente que...
Hábil, portanto.
Hábil, absolutamente. Hábil, astuto, percebendo que precisa de, em determinadas fases, descartar ou valorizar determinados setores em detrimento de outros, e é esse o processo com que ele vai construindo os equilíbrios necessários.
O manobrador das marionetas, digamos assim.
Um pouco assim.
Ora, falamos naturalmente dessa época porque isso tem a ver com a área de estudos e de especialização do nosso convidado, João Madeira. É doutorado em História Institucional e Política Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. É também investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tendo justamente estudado, sobretudo, as oposições ao Estado Novo. Já escreveu, aliás, vários livros nessa área, incluindo este aqui, intitulado 1937, O Atentado a Salazar, tem como subtítulo A Frente Popular em Portugal. É uma edição Esfera dos Livros, com perto aí de umas 250 páginas, que nós vamos aqui abordar. Antes de mais, quais foram as suas fontes? Porque falamos de um acontecimento que sucedeu há 70, 80 anos. Falou com alguém com testemunhas diretas? Não.
Nesta fase não. As testemunhas já estão... Os protagonistas já faleceram. Há, aliás, um registro dos anos 70, logo a seguir ao 25 de Abril, que é o registro do principal protagonista, enfim, daquele que
concebe... O bombista,
concebe,
portanto.
Não propriamente o bombista, mas aquele que concebe portanto, o plano, o atentado, que é o Emílio Santana. Ele publica um livro de evocação do acontecimento.
E não se sabia antes do 25 de Abril que era ele? Portanto, isso é uma descoberta que nasce com... É uma revelação que nasce com o 25 de Abril. Ou já se sabia isso tudo em termos públicos antes de...
Em meios restritos, corria, naturalmente, sabia-se que, portanto...
Foi mais assumido, é uma questão mais assumida.
Exatamente, exatamente. Porque isto levanta uma questão, que é a questão de saber quem foram os autores. Quem foram os autores do plano e quem foram os autores do acontecimento.
Então, os autores do plano, está dito, é Emílio...
Emílio Santana, ou seja... São os anarquistas que se apropriam da memória do acontecimento ou são também os comunistas, e não são neste caso. Portanto, aquilo que o Emílio Santana faz logo a seguir ao 25 de Abril com o seu primeiro livro é justamente chamar a si, por omissão da participação dos comunistas, como poderemos ter a oportunidade de conversar, mas assumir o acontecimento como o acontecimento dos anarquistas.
Portanto, ele era anarquista, então.
Ele era anarquista, então.
Ora bem, então justamente começa o livro de uma forma como um filme, quase, começa com o atentado. Portanto, é um livro com impacto logo no início. Começa com a descrição desse atentado, que decorreu na manhã do dia 4 de julho de 1937, como é que foi esse atentado?
Bom, ele é um atentado efetivamente cinematográfico, não é? Sim. Portanto, o atentado implicava um plano de preparação, que era a colocação da bomba no local onde o carro de Salazar costumava estacionar todos os domingos, uma vez que Salazar se dirigia
à missa
na capela particular de um amigo pessoal. E, portanto, tendo sido estudados os movimentos do ditador, a bomba foi colocada por baixo do sítio onde ele costumava estacionar o carro.
Então, mas por baixo é o quê?
Por baixo
numa tampa de esgoto?
Sim, exatamente. No coletor de esgotos. No coletor central que atravessava a Avenida Barbosa do Bocage.
Que era onde vivia o tal amigo de Salazar.
Exatamente.
E ele ia à missa numa casa privada,
numa casa privada. Portanto, ele mora junto à Duque de Lolé e deslocava-se todos os domingos em carro, portanto, com bateria de polícia, enfim, à frente. E os movimentos são estudados e, portanto, na véspera é colocado o engenho no local onde ele...
E já agora como é que é colocado? Vão pelos esgotos como nos filmes?
Exatamente, exatamente.
Ah, é?
Exatamente. Portanto, na véspera à noite, a primeira é feito um reconhecimento e depois na véspera à noite, portanto, introduzem-se na rede de esgotos.
Sabe-se quem é que fez isso?
Sim, sabe-se quem fez isso. Portanto, sabe-se quem são aqueles, porque, naturalmente, isso prende-se com a questão das fontes, não é?
Sim.
Portanto, nós, hoje, não há testemunhos vivos, evidentemente, mas o que há são dois processos. Há um livro de memórias, justamente o de Emílio Santana, e há dois processos que são processos distintos. Há o processo instituído pela PVDE, pela Polícia Política, um processo que está conservado nos arquivos genericamente designados por arquivos da PIDE, e há um outro processo, que é um processo da polícia, daquilo que antecedeu a Polícia Judiciária, que é o processo, uma espécie de contraprocesso ao processo da PVDE, com o objetivo...
Conflitos, entre elas, é isso?
Exatamente, conflitos...
Cada polícia já havia capelinhas, portanto, num sentido...
Sim, quero dizer que há uma denúncia sobre um processo mal conduzido pela direção da PVDE e essa denúncia era suficientemente grave para
justificar
uma outra investigação de que é incumbida.
Então temos um livro de memórias e duas investigações.
E duas investigações e vários processos depois em constelação, não é?
E são, portanto, as suas fontes, não é?
Basicamente.
Mas nós estávamos aí a meio da ação e eu não queria largar essa narrativa, porque quem é que sabe-se então as pessoas... que terão entrado nos canos de esgoto, é isso?
No coletor, exatamente.
O quê? Numa rua ao lado ou na própria rua mais atrás, mais à frente?
Entrado naquela zona portanto, no fundo, é na zona de confluência da Avenida 5 de Outubro com a Avenida Barbosa do Bocage. Portanto, no fundo, era necessário colocar o engenho e esticar o pavio, digamos assim,
o fio
ao longo e fazê-lo dar a volta para o coletor.
Pois, porque nós temos aqui, bem, não somos peritos em bombas.
Não,
mas temos aqui que pensar que aquilo não era tipo carregar no botão para explodir.
Era carregar, era acionar, puxando o fio, mas o local onde isso era realizado, onde o fio era puxado, era já na Avenida 5 de Outubro.
E tinha que haver um cálculo.
O que tinha de haver alguém que avisasse. Não é? De haver alguém que avisasse que o carro do Salazar estava a entrar na rua Barbosa do Pocás e fazendo um sinal, e o sinal era, portanto, era um dos participantes que está encostado a engraxar os sapatos com um moço engraxador e que com um jornal na mão lhe dá uma palmada amigável na cabeça. E isso era o sinal para que um outro indivíduo colocado já na zona, portanto, em cima, sobre um outra tampa de coletor, puxasse então o fio aí para que
o engenho deflagrasse. Então, e deflagrou.
Justamente.
E o carro estava no sítio certo?
Estava no sítio certo.
Por cima da tampa de esgoto?
Junto à tampa de esgoto. Portanto, porque a tampa de esgoto não era propriamente na rua, sítio, no sítio, assim. Mas sim na placa central. Placa central que ainda lá está e a tampa de esgoto também. Portanto, na placa central da avenida, não é? Portanto, e o efeito... o esquema
então,
era o seguinte...
Então, a explosão atingiu o carro?
A explosão não atinge em cheio o carro por um problema de natureza técnica, um pequeno pormenor técnico.
Então, o que é que falhou? Tive que consultar peritos explosivos e atentados.
Está documentado nos relatórios. Os relatórios documentam. Há o coletor central e há depois os coletores que vêm, os canos de esgoto, que vêm dos edifícios.
Já estou a ver. Expressou.
Exatamente. Portanto, o tubo onde estava o explosivo era maior do que o que era necessário. Portanto, ele deveria ser colocado dentro do esgoto da zona de saída ou de confluência do esgoto da casa do José Trocato. Portanto, o amigo
José Trocato era o tal amigo Salazar.
De modo a que essa explosão apanhasse o carro em cheio. Mas como o tubo era muito grande, não conseguia dar a volta para... Então foi encostado apenas à entrada. E ao ser encostado à entrada, o impacto faz-se no sentido contrário. O que quer dizer que provoca...
Olha a história do país se o tubo fosse um bocadinho mais curto. Sim,
exatamente.
Porque podíamos ter outra história, não é?
Podíamos ter outra história.
Então, o impacto da explosão então foi menor?
Foi menor, é muito forte, muito violento, tem efeitos ao longo de toda aquela rua, mas não tem o efeito pretendido no carro do Salazar. O Salazar está ainda dentro do carro quando a bomba explode e o carro fica completamente coberto de poeira que resulta da deflagração ter
então,
sido
quer dizer que
ao lado.
Em todo o caso, ficou o pavimento destruído, é isso?
A placa central fica completamente destruída, fica com uma grande cratera, inclusivamente. Uhum. Mas a zona onde o carro está estacionado, não. E por isso lhe permite sair do carro e limpar o fato e tal, e entrar calmamente, com
entrar?
Sangue frio,
assim?
com sangue frio tremendo.
Ai,
entrar
não,
na casa.
Não se vai embora do sítio?
Não. Entra, é-lhe perguntado se ele está em condições e tal, se não é preciso descansar, e ele diz: não, a vida continua.
Foi à missa?
E vai à missa, exatamente.
Manteve o que tinha a fazer?
Exatamente, manteve com um sangue frio.
E à volta não fica a polícia,
claro,
etc.
Fica a polícia, portanto, começam a acorrer ao local, portanto, mais polícias, reforços policiais, mas ele mantém aquele programa.
De ir à missa.
De ir à missa.
E foi à missa.
E foi à missa. Exatamente.
Só mesmo o Salazar. Bem, já agora, um pormenor aqui, um parênteses, porque ele está em casa do tal Josué Francisco Trocado, quem é que podemos dizer este homem? Portanto, é o homem que tem uma capela privada que serve e que empresta ao Salazar todos os domingos de manhã.
Que ele utiliza, que partilha a capela com ele como convidado.
É um amigo.
É um amigo pessoal.
Não tem nenhuma relevância política nesta trama?
Tem uma relevância... Nesta trama, não. Ele é um professor de liceu, de música, e enfim, tem uma colaboração menor, digamos assim, nos próprios processos de reforma do ensino, que ocorrem em 36, mas não é uma personagem relevante
para o regime.
Exatamente.
Apenas ficou naquele momento na história porque foi lá à porta de casa dele, porque aquilo foi então à porta dele. Era uma vivenda, não?
É uma moradia.
Uma moradia, exatamente. E foi à porta da moradia que explodiu a bomba.
Exatamente.
Digamos assim.
Exatamente.
O carro também ficou ileso?
O carro fica ileso. Exatamente.
E o Salazar sobra-lhe a poeira a cair depois da explosão.
Exatamente, exatamente.
Bem, isso... O que é que aconteceu a seguir? Portanto, porque a seguir, imagino que há a caça ao homem, não é?
Há a caça ao homem. Portanto, em breves minutos, os autores do atentado desaparecem completamente do local e o único vestígio que fica é um boné. E há,
por acidente, é isso?
Por acidente. Porque, na precipitação, o homem que aciona o fio para que é o explosivo deflagre, falo com precipitação. E isso provoca que a onda provocada pela bomba, que se propaga por dentro dos coletores, vá levantar aquela própria tampa já na 5 de outubro, onde ele está. E isso atinge-o numa perna. Ele, na precipitação de apanhar o carro que está próximo para o tirar da zona, deixa cair o boné. E essa é uma das pistas, mas completamente insuficiente.
Mas e a polícia deteta o boné, apanha o boné e percebe que aquele boné tem a ver com um dos autores do atentado?
Exatamente. Percebe que o boné tem a ver com um dos autores e vai, inclusivamente, à loja, através da etiqueta, procura na loja, numa zona da zona de Alcântara, procura saber e recolher elementos sobre, enfim, se consegue.
E consegue?
Mas não consegue. Não consegue.
Vá lá.
Não consegue.
De quem era já agora o boné, também se sabe?
Sabe-se, era de um dos elementos que participa no atentado, é um elemento, portanto, do grupo dos motoristas, portanto, o grupo dos motoristas de táxi que entram na...
Ou seja, ou o Jacinto Carvalho, ou aquele grupo do Alto Pina?
Não. Esse grupo é um grupo cujas responsabilidades lhes são assacadas porque é necessário encontrar os responsáveis.
Ah, são as vítimas à força.
Exatamente.
Então, enfim, há um grupo de taxistas, é isso que diz?
Exatamente, há um grupo de taxistas.
Anarquistas?
Sim. Não são necessariamente anarquistas desse grupo. Portanto, no fundo, nós estamos num período que é um período de corporativização dos sindicatos e mantêm-se alguns sindicatos clandestinos, que não se dissolvem. Um desses é o Sindicato dos Choferes de Lisboa, que tem elementos que não têm uma filiação ideológica definida, mas que no quadro mais geral da preparação do atentado integram-se nesse comitê de ação, digamos assim.
Mas comitê de ação orientado pelos anarquistas, ou falamos do PCP neste
orientado
momento?
Orientado por anarquistas, por comunistas, por republicanos, por gente sempre aqui, justamente, no âmbito da Frente Popular, precisamente.
Ora bem, já falaremos então dessa Frente Popular. A polícia tinha o boné, foi à loja, não conseguiu encontrar...
Desencadeia um movimento de vigilância extraordinário. As fronteiras são vigiadas, são feitas rusgas nos principais bairros operários e populares de Lisboa. Há uma tentativa desesperada de chegar aos autores do atentado, dado naturalmente a carga simbólica que o acontecimento tem. Não se recolhe...
É noticiado?
É noticiado, profusamente noticiado na imprensa da época. Essa é outra fonte, evidentemente, para entrarmos mais no detalhe. É profusamente noticiado e gera, já agora, entre parênteses, gera uma onda de apoio ao Salazar, ou seja, é aproveitado pelo regime para uma grande manobra de
propaganda
do regime, muito bem sucedida.
Porque sobreviveu
milagrosamente ao atentado.
Ai, a intervenção divina.
Divina, exatamente.
Essa é a ideia.
É a ideia e há, inclusivamente, novenas, pequenos postais, prédicas religiosas que associam o Salazar ao Salvador da Pátria por inspiração divina. Há uma espécie de beatificação.
Bem, mal podiam os autores do atentado imaginar que ia ter esse efeito perverso em relação às suas intenções, não é?
Tem um efeito porque essas movimentações são movimentações massivas. São movimentações fundamentalmente organizadas pela Legião Portuguesa, da parte dos aparelhos do regime e pela Igreja.
Quase que se poderia tirar uma lição de que é se cometeres um atentado, enfim, estamos a falar num regime de uma ditadura, não, e não numa democracia, mas se cometermos um atentado, ele tem que ser bem sucedido, sob pena de virar contra o do ponto de vista do regime aproveitar a circunstância em sentido contrário, quase.
Em sentido contrário.
De uma forma que nem conseguiria de outro modo.
E essa foi sempre a grande
o risco.
Crítica que é feita em relação à ação por parte de um setor do Partido Comunista e, por isso, nunca reivindicou essa ação, apesar de ter participado nela. Não é?
Participado no sentido que há membros do Partido Comunista que também participaram.
Sim, sim, sim.
Então, mas quantas pessoas é que... Mas eu imaginaria que um atentado contra o Salazar, quanto maior o número de pessoas que soubesse, mais riscos haveria para manter o segredo, não é?
Com certeza. Estamos a falar...
Havia quantas pessoas, no fundo, estavam...
Estamos a falar de dois escalões, digamos assim. Há um primeiro escalão, que é o escalão de coordenação, de planeamento e de coordenação.
Do qual faz parte Emílio Santana?
Do qual faz parte Emílio Santana.
Que é anarquista.
Que é anarquista. E do qual faz parte Fernando Tavares, que é comunista. Já poderemos...
Já falaremos dele.
E também faz parte Silvino Ferreira, que é o homem... que faz a ligação ao Grupo de Barcelona da Frente Popular, que é um antigo dirigente do Partido Comunista que sai no final dos anos 20 e que adere a uma espécie de terceira corrente sindical, nem anarquista nem comunista, chamados sindicatos autónomos. Ele é sindicalista do Sindicato dos Arsenalistas do Exército e que se aproxima do campo republicano radical.
Então, mas quem é que tem a ideia vamos matar este homem?
A ideia é uma ideia que surge não
naquele momento.
Não naquele momento, mas uma ideia que surge em função de um conjunto de atentados realizados anteriormente que têm êxito e que incutem muita confiança a esse
atentados
grupo.
Na Europa, é isso?
Atentados em Portugal. O caso chamado as bombas do Ministério.
O Sidónio.
Das bombas do Ministério, não é? Que, que antecedem o atentado ao Salazar. Portanto,
já falaremos então das bombas do Ministério. Já percebemos que há aqui um contexto e, aliás, o livro também opta por esta estrutura, se quisermos. Ou seja, primeiro narra o acontecimento e depois faz uma série de flashbacks, portanto, uma série de... junta o puzzle para se entender aquele acontecimento que abre a narrativa, digamos assim. Então vamos respeitar, essa noção. Estávamos na caça ao homem, estávamos a polícia a tentar...
Exatamente, sem conseguir... até que, por denúncia, chega a um elemento, Manuel Pinhal, que não tem que ver com o acontecimento, mas naquela vertigem de encontrar alguém que pudesse ser responsabilizado, este Manuel Pinhal vive na zona de Chelas, portanto, na zona do Alto Pina, Alto Pina-Chelas, em que vive numa casa subalugada, portanto, aquela zona é uma zona semi-rural, são as portas da cidade, digamos assim, naquela altura, nos anos 30, e ele vive numa zona, numa casa subalugada. E tem conflitos com o arrendatário da casa. E o arrendatário da casa, portanto, numa deriva meio alucinada, no barbeiro, diz que conhece um indivíduo que diz que havia de matar o Salazar, havia de liquidá-lo. Não é? E o barbeiro é informador ou tem relações com os aparelhos policiais e vai, isto circula, não é? E a PVDE diz,
apanhá-lo.
Temos o homem. Não é? E depois aí desenvolve-se então um grande drama, que é o drama dos falsos autores do atentado. Que
é esse então o grupo terrorista do Alto Pina.
O grupo terrorista do Alto Pina.
Portanto, é Manuel Pinhal e os seus amigos.
E os seus amigos. Há um Alfredo Eloy, que é o homem que, no fundo, dá um pouco de trabalho aos outros que vão participar, mantém relações difusas, é um homem que teve ligações ao regime e que a PVDE pensa que ele está... num quadro de ruptura com o próprio regime.
Mas também é o do grupo do Alto Pina.
Também é o homem do grupo do Alto Pina, que depois, porque no fundo, aquilo que a PVDE vai fazer é, a partir da primeira falsa ponta, vai sujeitar o Manuel Pinhal a torturas violentíssimas, obrigando-o a confessar uma coisa que ele, um ato que ele não praticou.
Ah, então, mas ele chegou a confessar sobre tortura, é isso?
Exatamente. Eles confessam, esse grupo do Alto Pina, confessam todos sobre tortura coisas que não fizeram.
Pois, é o inconveniente das torturas.
Coisas que não fizeram.
Pode originar falsas confissões.
E como em determinada altura eram necessários nomes, não bastava só dizer que fizeram aquilo.
Mas havia uma pressão, digamos que Salazar queria a todo custo encontrar o culpado, é
a
isso?
A PVDE.
A polícia, mas para satisfazer o ditador, não é?
Justamente.
E então, mas tinham a noção, ou estavam simplesmente enganados, tinham a noção de que aqueles homens nem teriam nada a ver com o assunto, mas temos que arranjar aqui uma solução, olha, paciência.
Eu creio que em determinada altura é muito difícil que não tivessem essa noção.
Porque era evidente que não eram os culpados, é isso?
Porque são... O chamado grupo do Alto Pina é gente sem formação política, sem antecedentes de militância e com um comportamento simples. E, portanto, é difícil que em determinada altura daquele processo
os inspectores não
tivessem
isso.
Percebido. E, aliás, os inspectores que eram diretamente... dirigidos pelos dirigentes da PVDE. Portanto, são os principais dirigentes da PVDE que tomam em mãos o processo.
Ai, mas os inspectores não eram da PVDE.
Não, não, os inspectores são da PVDE. Portanto, a equipa policial que
investiga
no terreno, falo sob a direção direta da direção da PVDE.
Mas se bem entendo, há duas polícias aí no terreno, é isso?
Não, há a PVDE.
E os agentes também são da PVDE.
São da PVDE. Simplesmente, a direção da PVDE chama a si a orientação do processo.
Ah, pronto. Não é
dada a sua importância.
Exato. Então, no terceiro capítulo deste seu livro, eu recordo, estamos a falar com João Madeira, historiador, autor deste livro intitulado 1937, O Atentado a Salazar. No terceiro capítulo refere que alguma coisa não bate certo. O que é que é?
Alguma coisa não bate certo porque as descrições que são veiculadas para os jornais são lidas por o capitão Balezão do Passo, que tinha estado na equipa que funda a PVDE, mas que é preterido e que é remetido para a Polícia de Segurança Pública. E é o Balezão do Passo que, no seu gabinete na Polícia de Segurança Pública, ao analisar os jornais e ao tomar conhecimento de outros processos paralelos, que vai chegar à conclusão que aquilo não bate certo e que há outros indícios que têm sido...
Que o grupo terrorista do Alto Pina não podia ser
não podia ser o autor do...
O autor do atentado.
Do atentado.
Isso?
Denuncia isso para dentro do regime. Portanto, é uma pessoa.
A quem?
A um subsecretário de Estado do governo de Salazar. Portanto, alguém muito próximo do Salazar. E, portanto, aquela denúncia veiculada através do governo vai ser impossível de ser escamoteada. E, por isso, vai ser instaurado um processo paralelo que é remetido àquilo que é hoje a Polícia Judiciária.
Ah, e então aí entra em cena uma segunda investigação.
Uma segunda investigação.
Já com, não pela PIDE ou pela PVDE, mas sim
pela Polícia Judiciária.
Pela Polícia, na altura já se chamava?
Não se chamava agora. Não,
enfim, a designação é o
antecedente da Polícia.
E esses dão...
A PIC, Polícia de Investigação Criminal.
E essa Polícia Judiciária, chamamos-lhe assim para simplificar, ou Polícia de Investigação Criminal, acerta com o fio da meada?
Acerta com o fio da meada e desenvolve o fio da meada.
E, portanto, consegue encontrar, de facto, os autores do...
Consegue encontrar uma parte dos autores. Porque, entretanto, o Emílio Santana...
Isso deve ter provocado um desconforto na relação entre as duas polícias, não?
Completamente.
Então?
Completamente, porque...
A rivalidade, vá.
No fundo, desenha-se aí uma rivalidade, mas, principalmente, desenha-se um quadro de desautorização da competência da PVDE. Porque objetivamente estava
falhou.
A investigar ao lado e falhou.
Isso é assumido publicamente na imprensa?
Não. Nunca é.
Tudo às escondidas.
Nem conseguimos encontrar documentação referente à libertação de muita gente do grupo do Alto Pina.
Que foram libertados em todo o caso, é isso?
Pois são libertados, evidentemente. Não chegam a ir a julgamento sequer.
Mas temos notícia, mesmo nos canais internos, dessa competição, dessa rivalidade entre as duas polícias, ou é uma coisa inferida?
Não, ela é inferida, mas há sinais que são sinais claros disso. Os depoimentos do capitão Balezão do Passo ao processo instaurado pela PIC, pela Polícia Judiciária, refletem esse mal-estar. Portanto, aquilo que nós temos é um processo na Polícia Judiciária que é um processo extremamente rico do ponto de vista dos depoimentos, porque são depoimentos que não são feitos sob tortura, digamos assim. São feitos com um intuito...
Quem é que vão interrogar? Como é que chegam à ponta da meada?
Portanto, chegam à ponta da meada porque os verdadeiros autores do atentado, a parte operacional, digamos assim, é presa. É presa.
Como é que os descobrem?
É, justamente, há um carro que é abandonado na atual zona da Alameda, que tem um conjunto de
indícios
que apontam num sentido completamente oposto ao
do Alto Pina.
Do Alto Pina. E, aliás, os verdadeiros autores são presos, são submetidos...
Incluindo o Emílio Santana?
Não, o Emílio Santana não. A parte operacional.
Sim.
São presos, sujeitos à tortura. Eles confessam terem sido os autores do atentado. A PVDE não acredita... E, por via da violência, obriga-os a declarar que eles estão a mentir. Portanto, ou seja...
Bem, isso é uma verdadeira nódoa na PVDE. Do ponto de vista da competência estrita policial, não é?
Porque, no fundo, toda a investigação da PVDE está orientada...
Estavam incomodados com aquela solução, não é? E, portanto, obrigam à força a negar a verdade.
A negar a verdade, justamente. E é esse processo depois desenvolvido pela polícia
Então, mas quem é que tortura estes novos suspeitos? Os verdadeiros suspeitos?
É sempre a PVDE. Mas a PVDE é o que obriga aos verdadeiros autores é aqueles declarem que não têm responsabilidade nenhuma no atentado.
Para salvar a pele em relação à outra versão.
Em relação à outra versão, que já vem a fazer.
Então, e o que é que lhes acontece a esses nesse instante? Antes de mais... há alguma consequência dessa rivalidade entre polícias? Quer dizer, ninguém sai castigado no meio disso tudo?
Não há castigos a esse nível. Não há. Portanto, o que há é a tentativa de abafar completamente a situação.
Porque no livro refere até a empáfia, como lhe chama, a arrogância, se quiser, dos chefes da PVDE.
PVDE, claro.
Porque eles demonstram isso na relação com a Polícia de Investigação Criminal.
Exatamente, nas declarações que prestam.
Depois, a dada altura, introduz no capítulo seguinte a questão da Guerra Civil Espanhola. Porque é que foi importante para o revirar-lhe, digamos assim?
Todo o contexto é o contexto da Guerra Civil de Espanha, não é? Portanto, no fundo, havia a noção clara por parte das principais componentes da resistência
ao regime. Pois, 37, a guerra decorre de 36 a 39.
Exatamente. E o grande enquadramento é a Guerra Civil, porque havia a noção, quer entre por parte do Partido Comunista, quer por parte da CGT, da organização anarquista, anarco-sindicalista, havia a noção de que o derrubo do Salazar ajudaria à vitória do campo republicano em Espanha. Ou que a vitória do campo republicano em Espanha ajudaria ao derrubo do Salazar. E, portanto, esta percepção faz com que, sob a égide de uma frente popular que se vai constituir, se defina um conjunto de ações que sejam ações no sentido de sabotar a retaguarda.
Mas que vem de Espanha, essas ações, é isso?
As ações, o financiamento das ações vem de Espanha. O que se constitui em Portugal é, no fundo, a frente popular, que vai ter uma espécie de setor para as ações diretas, para as atividades especiais, digamos
assim. O braço armado, vá.
Uma espécie de braço armado, justamente, que vai começar a organizar ações com essas características.
Então, e isto, nós sabemos hoje que houve comunistas que tiveram presença aliás, o próprio Álvaro Cunhal, salvo erro, esteve na Guerra Civil de Espanha, ou pelo menos testemunhou, esteve lá durante a Guerra Civil Espanhola. Que papel é que podemos dizer que tiveram os comunistas portugueses nesse conflito?
Há combatentes portugueses no lado republicano, como há também do lado nacionalista, mas neste caso do lado republicano. E, simplesmente, ao contrário de outros partidos comunistas europeus e mundiais, nunca se constituiu uma brigada internacional que falasse português ou constituída
só de portugueses. Só de portugueses. Então estiveram integrados noutras.
Estiveram integrados noutras. Há uma tentativa ainda de constituir.
Então quer dizer que havia brigadas francesas e brigadas de outros...
De língua. Brigadas de língua. Não? Ou seja, havia uma americana, havia a Brigada Lincoln, havia enfim, várias outras brigadas...
Os portugueses não eram em número suficiente.
Não eram em número suficiente. Aliás, isso é tentado. E a política do Partido Comunista era a política de que o melhor combate que se pode travar em prol dos republicanos espanhóis é a luta Portugal. Em Portugal para
derrubar
isso,
o Salazar.
Exatamente. Isso condiciona a ida. Portanto, normalmente quem vai para a Espanha e acaba por se integrar nas fileiras republicanas são é gente que está em queda, digamos assim, está perseguida pela polícia e tem de sair do país e então fala para a Espanha e integra-se lá. Muitas vezes à margem das próprias estruturas diretas do Partido Comunista. Normalmente através das estruturas do Socorro Vermelho Internacional, por exemplo.
Na altura, antes de 30, já falamos de Santiago Carrilho ou ainda era anterior a isso?
Santiago Carrilho nas Juventudes Comunistas. Não é?
Sim. Ainda não é o líder, portanto. Não, porque nós sabemos que nunca houve assim, um grande entendimento entre Álvaro Cunhal e Santiago Carrilho,
sim,
não é?
Uma fase posterior.
Mas isso já é tudo posterior. Então, e como é que. Pois, forma-se então nesse contexto a tal Frente Popular que é formada cá ou
é
em Espanha?
Em Portugal.
Em Portugal.
É formada, Portugal. É formada logo em 35 começam os primeiros esforços.
Quem é que toma a iniciativa?
A iniciativa é tomada por parte do Partido Comunista. A principal figura que faz os primeiros contactos é o Bento Jesus Caraça, portanto, com todo o prestígio intelectual que ele tinha. Falo através da Universidade Popular Portuguesa. Ele dirige uma pequena organização que é, de algum modo, tutelada pelo Partido Comunista, que é a Liga Portuguesa contra a Guerra e contra o Fascismo.
Mas clandestina?
Clandestina, evidentemente. Tem uma rede de política, enfim, que toca setores principalmente republicanos e faz uma abordagem, uma primeira abordagem aos anarquistas no sentido de integrarem a Frente Popular.
Porquê é que ele sentia necessidade de estabelecer uma frente? Porquê é que não era só o Partido Comunista?
Isso corresponde à grande orientação da Internacional Comunista tomada no 7º Congresso de 1935, que é o congresso que define,
Aliens.
Que define a constituição das grandes frentes populares para, sim, derrubar o fascismo.
Então, e a Frente Popular, para além do PCP, incluía outros elementos da oposição, é isso?
Incluía, mas não os anarquistas. Os anarquistas nunca aderem à Frente Popular. Os anarquistas consideram que a Frente Popular é uma emanação do Partido Comunista e convergem na ação. No caso concreto do atentado a Salazar, eles constituem um organismo especial, que é um organismo da Frente Popular, digamos assim, mais os anarquistas.
Ah, é uma aliança pontual, digamos assim.
São alianças pontuais.
Mas não é estrutural.
Não.
Refere neste livro, depois do surgimento dessa Frente Popular, refere debilidades. Que debilidades são essas?
Bom, as debilidades resultam da especificidade da situação portuguesa, não é? Portanto, no fundo, as frentes populares são determinadas no Congresso da Internacional Comunista como grandes alianças entre os principais partidos operários, não é? Falava-se dos partidos comunistas e dos partidos socialistas. Portanto, em Portugal não havia propriamente um Partido Socialista. O Partido Socialista em 1933 não se tinha dissolvido, como muitas vezes se diz, e isso não corresponde toda a realidade. Havia uma espécie de recuo por parte do Partido Socialista histórico. Havia um recuo para as cooperativas, percebendo que as condições de repressão eram condições muito mais duras e então, preservando a rede, suspendiam a atividade e passavam a funcionar ao nível das cooperativas. E, portanto, é preciso encontrar como aliados outras organizações que são invariavelmente pequenas organizações, principalmente do campo republicano. Uma dessas organizações, por exemplo, eram os chamados 3As, Ação Anticlerical e Antifascista, que era uma ação legal da maçonaria, que assentava no trabalho de várias lojas pelo país, lojas que eram constituídas em parte por elementos jovens, recrutados, digamos assim, no meio académico, e que desenvolvem uma ação própria também com características violentas. Mas esses aderem claramente à Frente Popular.
Então, mas quais eram as debilidades, então?
As debilidades têm que ver com a inexistência de base de massas, digamos assim, por parte da Frente Popular.
Então, mas o PCP não tinha a estrutura suficiente para sustentar...
O Partido Comunista, na década de 30, em 1935, tinha sofrido um golpe repressivo tremendo, não é? Portanto, estamos a falar de uma organização que não chegaria...
Dispersa.
E que não chegaria aos 500, 600 militantes nessa altura.
Portanto, não tinha a preponderância que veio ter, por exemplo, depois da guerra.
Não é hegemónico neste processo. Disputa a hegemonia, evidentemente.
Com quem?
Com os republicanos, principalmente.
Quer dizer que os republicanos não é propriamente uma organização, é apenas Ou há um partido republicano, chamemos-lhe assim?
Não há um partido, quer dizer, há partidos republicanos ainda, há um quadro de desagregação dos partidos republicanos históricos, digamos assim. Eles estão extremamente enfraquecidos, esvaziados, mas mantêm núcleos e redes informais no Partido Republicano, continuam a manter até aos anos 50.
Existe a ideia, digamos assim.
Existe quando... a ideia, existem pequenas organizações. Eles formam, por exemplo, uma espécie de união das organizações republicanas, que é o CRAL, que é uma organização que se estabelece com uma estrutura semelhante à da maçonaria, por triangulação.
Tentando juntar os cacos, digamos assim.
Embora haja setores republicanos que nunca aderem à Frente Popular, que são principalmente setores republicanos conservadores, que desenvolvem ações próprias contra o regime, mas não querem... Portanto, de fora da Frente Popular ficam os anarquistas e ficam os republicanos conservadores, basicamente.
Então, e que querelas são aquelas que refere estas as velhas querelas?
São as querelas em função da estratégia que deveria tomar a Frente Popular para derrubar o regime.
Então, qual é a divergência?
A divergência está no papel da violência...
Com ou sem bombas, com ou sem armas?
Com ou sem movimento de massas, a questão é basicamente esta. Portanto, ou havia uma movimentação popular massiva...
E essa era a perspectiva de?
Essa era a perspectiva do Partido Comunista. Portanto, no fundo, uma movimentação popular, mobilização, que suscitaria, que atrairia setores militares.
E aquela ideia da revolução à Rússia, à soviética, não é?
É um pouco isso, exatamente.
E a outra perspectiva
era?
A
outra perspectiva era o putsch, era o golpe militar. Não é? No fundo, o golpe militar que inverteria a situação, independentemente de haver ou não haver movimento de massas.
Em que é que resultaram essas divergências?
Resultaram numa Frente Popular muito fraca.
Portanto, sem capacidade de ação,
sem capacidade, ou com uma capacidade de ação muito, muito limitada.
Fala também em assédios e crispações.
São as crispações que resultam precisamente desta tensão, não é? Portanto, são situações que têm que ver com, portanto, com os processos de discussão, com a forma como se procuram chegar a estabelecer o programa da Frente Popular, que sofre várias versões ao longo do tempo. Portanto, é um processo que é um processo muito conturbado.
Penoso. No entanto, houve, de facto, ações executadas, porque houve, por exemplo, o assalto à repartição de finanças da Lourinhã. O que é que foi essa ação?
Esta é uma ação, digamos que, marginal ao quadro da Frente Popular. Portanto, ela é concebida por um antigo sargento, que é o Horta Catarino, que está envolvido com mais um golpe militar para derrubar Salazar.
Outro?
Sim, que se começa a estabelecer em 36, 37. Não é?
Mas que é corporativo ou quê?
Não, político, ligado aos setores republicanos. Portanto, ou seja, aquela divergência programática...
Cada um faz o seu golpe.
Exatamente. E, portanto, aquilo que é dito ao Horta Catarino é que aquele golpe em preparação precisa de fundos. E que uma forma de se apropriarem de fundos é assaltar
a repartição de finanças
da Lourinhã, que é um desastre do ponto de vista
operacional,
porque é um funcionário responsável pela repartição de finanças que resiste. E isso não estava nos planos, não é? Portanto, e aquela resistência inviabiliza o desenvolvimento
da ação. Mas o que é que acontece?
Porque se vira contra os assaltantes do...
Não há vítimas, então... Fogem?
Há uma vítima, que é precisamente
o
funcionário que
morre.
Que se insurge, que morre, que é liquidado, não é? Portanto, é baleado, não é?
E o assalto é efetuado?
O assalto não é efetuado, porque eles,
perante
a luta corpo a corpo e perante o disparo e tudo isso, é a debandada, não é? Portanto, os assaltantes entram em debandada.
E fogem.
E fogem.
São perseguidos, encontrados? Não.
Mais tarde.
E a revolta dos marinheiros é o quê?
A revolta dos marinheiros é um processo que tem alguma ligação à Frente Popular, essa tem, porque ele resulta de uma orientação esquerdista, digamos assim, da Organização Revolucionária da Armada, a ORA, que é uma organização controlada pelo Partido Comunista, que decorre de problemas que são problemas de natureza corporativa. Portanto, há os barcos acostavam em terras em portos espanhóis e há gente, marinheiros mais exuberantes, que dão vivas à Frente Popular. A hierarquia a bordo identifica...
Isso é a revolta dos marinheiros.
É o que justifica a revolta dos marinheiros.
Sim.
Portanto, identifica esses marinheiros, eles são expulsos da Armada e, como reação à expulsão desses marinheiros da Armada, há uma insubordinação no sentido de exigir que eles sejam readmitidos.
Mas com dia e hora marcada?
Com dia e hora marcada, que é adiada depois e que chega previamente aos ouvidos do Salazar. O Salazar, aliás, é o Franco Nogueira, que na biografia do Salazar diz, inclusivamente, que o ditador é acordado à meia-noite dizendo que a revolta dos marinheiros ia acontecer na madrugada seguinte e ele friamente diz... ordena que a artilharia de Costa dispare sobre as embarcações, o que acontece e obriga que os marinheiros, no fundo, tenham de saltar e tenham de chegar à terra a nado e que são esperados pela...
São detidos, portanto.
E grande parte deles vai inaugurar o campo do Tarrafal. Portanto, a primeira leva de prisioneiros para o Tarrafal é justamente...
A revolta dos marinheiros.
E a ligação, já agora, a ligação tem que ver, porque uma das hipóteses que eles admitiam, caso a insurreição triunfasse, era juntarem-se ao exército republicano. Mas é uma hipótese remota, porque isso colocaria problemas sérios do ponto de vista diplomático, enfim, é uma hipótese que se admite, mas como hipótese limite de procedimento da parte deles.
Então, e depois já falámos aqui das bombas dos ministérios, porque a dada altura são os tais ataques que ficaram conhecidos dessa forma, não é? Bombas colocadas à porta dos ministérios, é isso?
Bombas colocadas à porta dos ministérios e noutras instalações, o que tinha mais impacto era justamente os ministérios, mas, por exemplo, na fábrica de pólvora de Barcarena, em depósitos de combustíveis e em ministérios. É uma ação concertada em vários locais que ocorre
ao mesmo tempo.
Que ocorre ao mesmo tempo e que tem êxito porque não deixa nenhum rastro para a polícia.
Há vítimas? Não.
Não há vítimas.
É durante a noite, portanto.
É durante a noite, exatamente. Tem um impacto muito grande, isso é noticiado pela imprensa também. E a partir daí, aquele grupo pensa que consegue fazer uma ação mais arrojada e começa a planear o atentado ao Salazar, que não tem esta versão que foi executada, tem uma versão anterior.
Há uma versão
prévia. E é no falhanço da versão prévia.
E o falhanço chegou a deflagrar uma bomba?
Não chega a deflagrar uma bomba. Precisamente não utilizava bomba, era um atentado a tiro. Portanto, ou seja, o plano era roubar dois táxis na periferia de Lisboa, atraindo os táxis à periferia de Lisboa, roubando.
Isso é o tal assalto aos táxis.
É o assalto aos táxis que decorre diretamente, é a ação imediatamente a seguir das bombas dos ministérios. E essa ação precisava conseguir dois táxis que emparedassem justamente a um domingo de manhã, quando o Salazar ia no seu carro.
Esquerda e direita do carro dele. Exatamente,
e disparassem contra o carro.
Atravessando o carro, digamos
assim.
Atravessando
o carro, exatamente.
E porquê é que não acontece?
Não acontece porque quando eles atraem os táxis à zona da... dos arredores de Lisboa, à Freixoeira, um dos taxistas reage.
Um dos taxistas
resiste.
Que mania de resistir.
E obriga-os à debandada também. E há um deles que vem ferido.
Começa a aparecer que as pessoas que cometem atentados deviam ter formação para cometerem atentados.
Eu penso que essa corresponde já a uma fase seguinte, não é? Portanto, há uma outra geração.
Não, quer dizer, estamos aqui a fazer alguma ironia, claro que é um assunto muito mais sério do que parece, porque há muitos atentados. E alguns deles com consequências dramáticas, mas por outro lado, também de algum modo, isso tem aqui uma ressonância bem portuguesa, quer dizer, uma coisa que.
Basicamente, a ressonância do voluntarismo. Há uma grande dose de voluntarismo e de coragem, no fundo, coragem física, inclusivamente.
Mas daí até à preparação metódica, etc.
Mas de preparação.
É por isso que também surgem depois brigadas e instituições mais especificadas.
As organizações dos anos 70, por exemplo, em Portugal, a ARA, enfim, a LUAR.
É muito diferente, já tem preparação, não é? Nessa questão do assalto aos táxis, é a ocasião, talvez, de referirmos o tal outra personagem do Partido Comunista Português, o Fernando Tavares. O que é que podemos dizer deste homem?
O Fernando Tavares é um homem do Comitê Central do Partido Comunista, portanto, nós estamos numa fase de grande instabilidade organizativa do Partido Comunista. Portanto, no fundo, há em abril de 36, há um grande plenário que reconstitui o Comitê Central, que tinha sido dizimado pela polícia antes, e o Fernando Tavares é um dos homens que entra para o Comitê Central. E o trabalho do Fernando Tavares está destacado, aparentemente, não há também muitos elementos a esse nível, mas ele aparentemente está em ligação, em conexão com o Silvino Ferreira e com o Emílio Santana.
Ou seja, com os tais anarquistas que queriam atentar contra o Salazar.
Exatamente. Constituem essa brigada especial, digamos assim, ou esse setor especial. E o Fernando
Torres... está totalmente por dentro também do atentado, não é?
Exatamente. E há sinais, e há por dentro do atentado, e ele é um dos que vai montar a bomba no interior do coletor na véspera à noite. Ele não está, sim, no dia, é ele que providencia para que se vá, não é através do Partido Comunista, mas é ele que providencia que se vá adquirir o explosivo, não é? Às minas de São Domingos. Mas este Fernando Tavares estava em ligação com, antes do regresso do Pavel, portanto, o atentado quando se dá, o Pavel, o Fernando Paulo de Oliveira, portanto, o dirigente que está em Moscovo e que é mandado vir e que está relacionado, como referiu, com a questão...
Para reconstruir o PCP depois
da... Para reconstruir, evidentemente, é o Cunhal que vai à Espanha buscá-lo, digamos assim, a França que vai buscá-lo, quando o atentado se dá, o Pavel já está em Portugal, mas todo o processo de preparação corresponde a um outro dirigente, que é o Alberto Araújo, que é nessa fase, antes do regresso do Pavel, o principal dirigente. Portanto, e é, aparentemente, tudo aponta nesse sentido, o Alberto Araújo que dá luz verde ao Fernando Tavares para que ele avance com o atentado. O Fernando Tavares não quer preso, portanto, sai do país, há referências vagas de que ele vai para a França, mas... perde-se completamente o rastro do Fernando Tavares a partir dessa altura.
Depois do atentado?
Depois do atentado.
Mas, então, e com a chegada do Pavel, muda alguma coisa?
Com a chegada do Pavel, portanto, vamos... Portanto, os processos... Quer dizer, nós temos um Partido Comunista que está em fase de bolchevização, como se costuma dizer, de aquisição das
ligação
normas
à União Soviética.
E de normas de funcionamento stalinizadas, enfim. E essas normas de funcionamento demoram um tempo a serem implementadas. Portanto, o que existe no Partido Comunista são setores que são setores particularmente propensos a ações violentas. E não é de excluir completamente que, mesmo da parte de Moscovo, que manda regressar um conjunto de dirigentes portugueses que fazem os estudos políticos em Moscovo e que regressam para o interior, que não tenham admitido a possibilidade desses dirigentes alimentarem algumas dessas ações se houvesse condições para isso. Não é de excluir completamente essa possibilidade.
Sim, mas grosso modo, então, a estratégia é outra, é da divergência desse tipo de ações.
É da divergência desse tipo de ações.
É isso o desvio terrorista que refere?
Justamente.
Porque a dada altura identifica um desvio terrorista, é identificado um desvio terrorista no PCP?
Exatamente.
E é isso que trama, vá lá, o grupo de Fernando Tavares, é isso?
Não, este é um processo que é paralelo ao processo do atentado ao Salazar, onde participa o Fernando Tavares. Portanto, o que nós temos é uma espécie de pulsão pelas ações violentas que está a germinar dentro do próprio Partido Comunista, e isso ajuda a clarificar o quadro geral em que o atentado ocorre, não é?
E depois, o que é que acontece a essas tais pulsões? São abafadas, é isso?
São abafadas, portanto, estamos numa fase que é uma fase de repressão muito forte, portanto, ao atentado de Salazar segue-se um período, e que corresponde também ao endurecimento da conjuntura política em Portugal e da evolução da própria Guerra Civil em Espanha, e isto provoca uma repressão muito grande, e no final da década de 30 o Partido Comunista está praticamente desmantelado por efeitos da repressão policial.
Por causa dos atentados. Então, por isso é que vinga essa ideia de que é melhor não ir para aí.
Sim, mas, curiosamente, o Partido Comunista tem um documento, que é um documento que é publicado no Avante dessa altura, de 37, que é um documento extremamente ambíguo e que, no fundo, baseia-se no seguinte: se o atentado resultar...
Muito bem.
Muito bem. Se o atentado
são
não
os malandros.
Certamente.
Ora bem, o que é que foi o Plano L?
O Plano L é um plano que começa a ser concebido com ligações aos setores republicanos radicais e em que participa alguns
comunistas. De atentado contra o regime?
Não é de atentado, é uma ação militar que pretenderia reunir todas as forças portuguesas que alinhavam no campo republicano e que, enquadradas pelos exércitos republicanos, num contexto não de derrota, mas de vitória do campo republicano, e que progrediriam em direção à fronteira...
Só que não houve esse contexto.
Só que não houve. E, portanto, é, digamos que... um plano que se desenvolve em contramão completa.
Pois, porque o Franco ganhou a Guerra Civil.
Exatamente.
Ora bem, o que é que acontece disto tudo? Ou seja, há o atentado, falham, o Fernando Tavares sai para o estrangeiro, o Emílio Santana, por exemplo.
O Emílio Santana tenta sair clandestinamente por via marítima, é preso em Southampton, é mandado para dentro, e depois eles sofrem penas de prisão muito grandes.
Então?
Sofrem penas de prisão.
Cenas de anos.
Sim, o Emílio Santana e alguns morrem na prisão. Alguns dos autores dos atentados morrem inclusivamente na prisão por doença. Outros, como o Emílio Santana e outros, não é o único, só vêm a ser libertados nos anos 50.
Digamos que foi um processo que o que aparentemente provocou foi uma espécie de uma... de um fechar de porta em relação a atentados, digamos que sim. Acaba aí a ideia de eliminar o regime através de um atentado.
Fecha-se um ciclo, encerra-se um ciclo.
E ganha a tese predominante no PCP de que tem que ser uma revolta de massas.
É, e é isso que vai ser predominante até...
ao 25 de Abril.
Até aos anos, final dos anos 60, princípio dos anos 70, porque depois
as brigadas,
A ARA.
As brigadas funcionárias e mais atentados regressam, mas por acaso aí já não são atentados dirigidos ao regime, mas sim dirigidos às estruturas.
Exatamente,
não é?
E que decorrem justamente, ainda que não sejam sejam de organizações que não são... A ARA era uma organização do Partido Comunista, pelo menos controlada, mas as outras não são, mas essa ideia geral de que a violência devia ser uma violência com características especiais.
Não contra pessoas, portanto.
Não contra pessoas. Isso, claramente, é adquirido
permanece.
A partir...
De resto, outro. Essa divergência passa até depois do 25 de Abril.
Justamente,
também. Porque depois do 25 de Abril também há a tentação dos atentados, e das, mas também há dois pontos de vista em confronto. Um contra pessoas, outro contra... que não sejam contra pessoas, portanto, contra a ideia de atentar contra pessoas.
A situação aí é bastante mais complexa, porque
sim.
Estamos já no regime democrático.
Já, é. Claro, muito mais. E são outras considerações, e também está mais próximo, se calhar é mais difícil. Estão vivos os protagonistas, não é?
No fundo, as ações violentas pós 25 de Abril são resultantes da derrota de um determinado conjunto de projetos políticos no 25 de novembro de 75.
Claro, que decorrem do fim da Revolução do PREC. Também é a sua área de estudos a seguir ao 25 de Abril?
Neste momento estou-me a interessar por isso.
Ah, pronto.
Estou a trabalhar nessa
motivos
área,
não faltam. De interesse. Ora, muito tenho a agradecer ao nosso convidado, o historiador João Madeira, que nos trouxe aqui os meandros deste livro intitulado 1937, o atentado a Salazar, a Frente Popular em Portugal, uma descrição pormenorizada, como nos podemos perceber, que vem tudo contado aqui nestas perto de 250 páginas desta edição Esfera dos Livros. Obrigado por ter vindo aqui
também
à Rádio Pública para mais uma Quinta Essência, com assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.